Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Chegamos mais uma vez com o Central Manhã aqui na sua tela, na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, bom dia, Jalber. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, vamos começar com notícia boa. Olha, o governador Carlos Brandão anuncia reajuste 7% para professores da educação básica.
Não precisa mais explicar a notícia, tu já disse os 7%.
Exatamente.
Prefeita decreta estado de emergência por impactos causados após queda de ponte.
E após decreto de prefeito do Tocantins, caminhoneiros protestam em Porto Franco, no Maranhão.
Criminosos levam 32 veículos de uma concessionária em São Luís.
E prefeita publica imagem por engano em grupo de WhatsApp e acaba revelando esquema de contratação.
O Lula perde para ele mesmo, segundo pesquisa da Genial Quest.
Também vamos trazer outras informações policiais, giro com nossos repórteres em várias partes do estado, a partir de agora, no seu Central Manhã, que já está no ar nesta terça-feira. Hoje já são 28 de janeiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que já chegou aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão, no canal Central de Notícias do Brasil, e a gente pede a você para ficar conosco e para interagir conosco. Mande a sua mensagem. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Você pode mandar a sua mensagem para ele, mandar o seu áudio, seu vídeo, seu texto. E também tem o nosso bate-papo, que fica aqui também do ladinho quando estamos ao vivo. Você pode mandar a sua mensagem em tempo real e a gente interage com você. Mas eu quero agradecer com muito carinho a você também que está acompanhando aqui pela TVN. Pessoal me cobrando, mas você não manda o um alô para a gente que está acompanhando aqui pela TVN. TVN retransmite o sinal do grupo Zildene Falcão. É do grupo Zildene Falcão, que tem também a TV São Luís, canal 8.1. Está na Sky, está na Oi, está na TIM, em outros canais. Vocês que estão acompanhando por esses outros canais também, o nosso bom dia, muito obrigado por nos prestigiar. E a TV Alternativa Rede Gazeta, TV Alternativa agora Rede Meio, com o nosso amigo Wagner Silva e toda a sua equipe, o nosso amigo Edivaldo, Márcio, todo mundo aí da equipe que retransmite o Central Manhã. Estamos recebendo também da TV Jaguarema, umas imagens belíssimas do que está ficando o grupo Jaguarema de Comunicação em várias cidades do Maranhão, retransmitindo Central Manhã. Abraço aí o pessoal da TV Difusora, canal 12, Lago da Pedra, TV Jaguarema, Rede Meio, canal 10, Vitorino Freire, TV Jaguarema, Rede Meio, Paulo Ramos, TV Rio Flores, canal 7, Trizidela do Vale, TV Jitirana, Rede Meio, canal 5.1, em Barra do Corda, seu Toninho e Dona Nivalda Estrela, TV Rio Flores, TV também Nova Era, canal 9.1 de Colinas, TV Liberdade, canal 23.1 de Bom Jesus das Selvas, TV Buriti, canal 2.1 digital em Buriti Cupu, a TV Liberdade, a TV Web Primavera, lá do município de Riachão, alô Maga Rosa, alô a todos vocês aí, bom dia para a prefeita também acompanhando aí em Riachão. Quero tomar um banho, dar um tibungo, um mergulho no Poço Azul.
Como é que é? Tibungo?
Um tibungo. Lá no nosso interior a gente diz que é um mergulho, é um tibungo.
Essa é boa, viu?
Lá em Turiaçu, pela TV Web Turiaçu, do nosso amigo Carlinhos, e também pela TV Também pela rádio, Rádio Turiaçu FM. Já me apresentei que aprendeu umas aulas comigo aqui a respeito dos nossos dialetos do
Maranhão. Ah, o que mais eu gosto não é nem dos dialetos, é da gastronomia. Olha, gente, você que nos acompanha, a única pessoa no mundo que eu vivo dizer que come cuscuz com carne seca é o Beto.
Pois é, abacate e banana de
pois
manhã.
É.
Nós vamos, mas eu também tomo, ali. Mexi, né? Ali Mexi, é que o mel com o própolis e o... Aí por isso que a gente fica com essa energia doida. Nós vamos trazer aqui, daqui a pouco, nós vamos trazer o VT da Alifarma, que é a responsável pela venda dos suplementos, inclusive para academias, né? Você que está acostumado a comprar aqueles produtos para academia por R$400, não, nós vamos vender pela metade do preço. Estamos organizando para isso. Promessa nossa, você sabe que promessa é dívida. Teve a promessa em relação aos computadores. Na próxima sexta-feira, atenção, diretores de rádio, né? Na próxima terça-feira, 5 computadores, são daqueles que parece uma nave espacial quando liga, com cheio de tecnologia para poder dar melhor qualidade para a sua emissora e prepará-los para o sistema de venda de comerciais totalmente digital. Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger está se preparando, está entrando. Enquanto isso, nós vamos trazer essas informações rapidamente da Bruna Kelly. Né?
Foi um fato, Humberto, que aconteceu. Ela já estava desaparecida e acabou. Ela foi encontrada em uma cova rasa na região do Saviano. Foi um fato que realmente chocou a população de São Luís nas últimas horas. Então, essa mulher, identificada como Bruna Kelly Silva Moreira, de 28 anos, ela estava desaparecida. Então, foi encontrada na tarde de ontem no bairro Saviano, numa região conhecida como Salina da UFMA, que fica na capital maranhense. Quem conhece ali a Universidade Federal do Maranhão sabe que fica
do
por
mundo
trás
da universidade.
Exatamente.
Né?
Então, de acordo com a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, a SHPP, a Bruna Kelly, ela havia desaparecido desde a última sexta-feira. Ela foi vista, segundo informações, entrando em um veículo lá no Piancó, um Corsa Classic. Então, a Piancó fica ali na região da Vila Ibratel, área da Itaquibacanga. Então, o caso foi comunicado à polícia, que deu início às investigações. Então, até o momento ela estava desaparecida, mas foi encontrada, infelizmente, já sem vida na tarde de ontem. Então, populares encontraram o cadáver, foi acionado exatamente ali o pessoal da polícia e também a família, que identificaram como sendo o corpo da Bruna Kelly. O Instituto de Criminalística do Maranhão, o ICRIM, o Instituto Médico Legal também foram acionados para fazer a remoção do corpo. Então, mais uma mulher que teve a vida ceifada agora no ano 2025.
Pois é, segundo a polícia, há suspeitas de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Gente, olha, todo esse pessoal aí que anda cometendo esses crimes, ele tem pai, tem mãe, nasceram de alguém, do meio de uma família. Cuidado com seu filho, para não deixar o seu filho entrar para o mundo das drogas. Seu filho sai de casa, você não sabe para onde é que ele está indo, não sabe com quem ele está se encontrando, não sabe com quem ele está conversando no WhatsApp, não sabe de nada sobre seu filho. Ele acha que já tem o gogó grosso, que fala grosso e que já pode fazer tudo que quiser na vida. Não pode, só pode fazer o que ele quiser depois que ele tiver 18 anos de idade e tiver aprendido alguma coisa com o exemplo dos pais. É preciso que a gente chame a atenção dos pais para acompanhar melhor os seus filhos. Esse negócio de liberdade demais não funciona, né? Não funciona, porque nem todo mundo tem a mente preparada para isso. Nós estamos trazendo aqui quase sempre, toda semana agora, o doutor Lisboa, para poder, psicanalista, para poder dar uma orientação para as pessoas, porque o que nós estamos mais vendo aí é pessoas que têm a mente fraca, né? Tem a mente fraca, e aí vai se seduzindo com facilidade para o lado do crime, quando deveria estar se preparando, estudando, se preparando para o mercado de trabalho, para ser uma pessoa de bem. E os pais, não, mas meu filho é gente boa e tudo, né? E aí, quando seu filho chega em casa com alguma coisa que você não deu dinheiro para ele comprar, você pergunta onde foi que ele conseguiu, como foi que ele... É preciso que haja um acompanhamento melhor para a gente evitar que isso aconteça.
Haja acompanhamento e responsabilidade dos pais, porque está na Bíblia, né? Pai, ensina o filho no caminho que deve andar. Então, o papel dos pais não é só colocar o filho no mundo e dar alimentação, não. Vai muito mais além disso.
Pois é. Se o repórter Carlos Jorge já estiver no ponto, né? Ainda não, né? Vamos trazer essa outra, daqui a pouco ele traz os detalhes sobre esse roubo de motocicleta.
Pois
né?
É, que até hoje está chamando atenção.
Foi um fato. Olha, a repercussão muito horas. Grande, porque foram muitas motos levadas de uma só vez, em plena rua, não passou ninguém para ver o trabalho, aquele trabalho de 4 horas da madrugada. Olha aí, ó. Entraram numa loja, região nobre de São Luís. Levaram tudo, simplesmente tudo. E ainda precisava destruir o teto, já viu? E ali também está tudo desmontado. Daqui a pouquinho o repórter Carlos Roger traz mais informação a respeito desse assunto. O suspeito de matar pai e filho lá no Distrito Federal foi preso aqui no Maranhão?
Foi, Gilberto. Inclusive trouxemos essa informação de primeira mão ontem no programa de polícia mais atualizado de todo o estado do Maranhão, o Ronda Central. Que é apresentado pelo nosso colega Carlos Roger. Então, trouxemos essa informação. Então, o que acontece? Foi preso no último sábado na cidade de Timon, que fica na região leste do estado, um homem apontado como principal suspeito de cometer um crime de duplo homicídio ocorrido lá na cidade de Ceilândia, que fica no Distrito Federal. O preso teria assassinado a tiros duas pessoas, que seria pai e filha. O crime ocorreu no dia 24 de outubro do ano passado. O preso teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra as vítimas identificadas como Valdir Hilariano da Silva, de 51 anos, e a filha dele, Driele Alves Hilariano, de 32 anos. Pois é,
ainda tinha atirado no cachorro.
Exatamente, ainda, né? ainda tinha sobrado até para o cachorro. Então, acontece, as investigações revelaram que a motivação teria sido uma suposta ameaça feita pela vítima, ou seja, o Valdir, a mãe do atirador. O fato ocorreu dias antes do crime. Então, após o crime, o homem fugiu para o estado do Maranhão para se esconder à casa de familiares. E claro, a polícia continuou com as investigações e ele foi preso na cidade de Timon.
Ok, vamos agora à região de Balsas, e lá em Balsas houve entregas de viaturas para a polícia, preparar a polícia para prender bandidos. Quem tem as informações é o repórter Antônio Marques.
Oi, Humberto, bom dia, Jabo Pereira, e bom dia a todos que acompanham a Central de Notícias Brasil. Hoje eu vou trazer uma matéria sobre a segurança pública. É uma preocupação do governo do estado.
O 4º BPM recebeu do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, mais uma viatura zero quilômetro para garantir a segurança e reforçar as ações da Polícia Militar. E já está sendo utilizado nas ruas, reforçando a segurança dos balsenses. A viatura foi destinada exclusivamente para a cidade. Esse foi um pedido do prefeito Alan Damarissol ao governo do estado e prontamente o pedido foi atendido, reforçando assim o compromisso do município com a segurança da cidade de Balsas.
Agradecer ao governo do estado do Maranhão, né, nosso comandante-geral, né, nosso prefeito, pelo apoio que tem nos dado. E realmente, uma viatura chegando para o nosso 4º Batalhão vai reforçar a segurança. Né? Que nosso desejo é, a cada dia, a gente buscar, né, melhorar mais essa sensação de segurança que a sociedade balsense precisa, Balsas e região precisa. Então, essa viatura vindo para Balsas hoje, né, com certeza vai colaborar com o nosso trabalho, né, vai também permitir com que os policiais eles cheguem nas situações com mais segurança, né? Porque uma viatura desse porte aqui, com certeza, né, faz com que nós trabalhemos melhor.
Exatamente. Primeiro aqui, agradecer a presença do meu amigo Sérgio Macedo, secretário de Comunicação do Estado do Maranhão, que nos honra com...
E aí, rapaz, quem estava lá? O nosso secretário de comunicação, Sérgio Macedo. Grande abraço ao Sérgio Macedo, a dona Yarley, que já tem muito tempo que acompanha Sérgio Macedo, está cuidando lá da parte de distribuição de mídias, e a gente está discutindo também essa questão da reforçar as parcerias com as emissoras de rádio do interior do estado do Maranhão, para que todo mundo tenha a sua parcela de participação atenção na divulgação das ações do governo e possam também contribuir, dar a sua contribuição. Cada cidade tem lá o público que, se você não chegar na emissora de rádio local, você não chega para a população. Vem aí o grande programa que será lançado, que é o de Maranhão Livre da Fome, e aí o governador Carlos Brandão já disse, olha, nós vamos procurar as igrejas, nós vamos procurar os sindicatos, nós vamos procurar as associações de moradores, todo mundo, porque nós temos que chegar no povoado mais distante, lá naquele povoadozinho onde não tem energia elétrica ainda. Ele, da última vez, disse, olha, já conversei aqui com o nosso amigo, fugiu agora o nome dele, que é diretor da Equatorial Maranhão, para ampliar mais 20 mil residências no estado do Maranhão.
José Jorge?
Nós vamos
o Zé Jorge?
Zé Jorge. Já me lembro aqui. O Zé Jorge, ó, já conversei com o Zé Jorge e nós vamos fazer uma parceria com a Equatorial Maranhão para levar, identificar onde é que ainda tem ainda uma casa no Maranhão onde não tem energia elétrica. Nós queremos saber porque nós vamos levar a energia elétrica para lá, não podemos deixar o povo na escuridão. Vamos tirar o Maranhão da escuridão por completo. Para isso, nós precisamos da comunicação chegando lá, seja através de carro de som, seja através do que for necessário para poder chegar lá. Valeu então, Sérgio. Grande abraço aí. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer outras informações. Vamos ver se o Carlos Roger já conseguiu.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
é tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
A apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã, esse programa mais dinâmico da televisão maranhense que vai se expandindo pouco a pouco para os outros estados da nossa federação. Daqui a pouquinho trazendo o Genésio Araújo Júnior, a sua análise sobre a volta das pessoas lá para a região da faixa de Gaza. Na avaliação do Genésio Araújo Júnior, a gente conversava agora há pouco, antes aqui do programa, ele disse que expulsar o pessoal da faixa de Gaza é a mesma coisa de tentar expulsar os nordestinos do Nordeste. Não consegue, não. Na hora que tem uma brecha, o pessoal volta correndo para o mesmo local, né? Então, nós vamos trazer o Genésio Araújo Júnior e tem também a reação do governo brasileiro em relação a esse tratamento que está sendo dado pelo governo norte-americano, o Donald Trump, o presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Em relação à expulsão, né? Lá está sendo expulso mesmo. O pessoal algemado, né? Algemado, acorrentados dentro de um avião velho, que é aquele avião velho de carregar porco, lá dos Estados Unidos. Aí eles estão mandando o pessoal para os outros países nesse tipo de avião. Nem banco tem. Na verdade, se um avião sentado num poltrona, amarrado, lá o pessoal diz, atenção, tripulantes, tem que atar os cintos, não pode ter que permanecer afivelados e tal. E nesse daí, que não tem nem cinto.
Na verdade,
não tem nem cinto de segurança.
Na verdade, os brasileiros que estão sendo deportados dos Estados Unidos para cá, estão sendo tratados pior do que animais.
Pois
se fosse animais, inclusive o dono da tripulação poderia responder por maus tratos. Imagina as condições que são colocadas para os brasileiros. Não, isso é inaceitável.
Pois é.
A gente sabe que a maioria deles ali são pais de família que foram em busca de condições que o Brasil não tem.
Para mandar um dinheirinho.
Condições que o Brasil não tem
não
de oferecer.
Pra eles,
se o Brasil tivesse emprego para todo mundo, certamente esses brasileiros não teriam saído para lá.
Pois é. Mas foram lá para tentar, honestamente. Está todo mundo sendo tratado como criminoso.
Como criminoso.
Isso que não está ficando claro ali se tem uma... para saber quem é criminoso, quem não é criminoso, quem é um cidadão bem. Tem gente, pai de família lá, trabalhando há mais de 10 anos, 20 anos nos Estados Unidos, agora estão sendo expulsos de lá.
Mas tem gente, Gilberto, tem gente de todo tipo. Para te ver, infelizmente, com tudo isso que está acontecendo, teve um deputado estadual do Maranhão, que foi para lá, entendeu? Bater foto com o presidente dos Estados Unidos a gravar nas redes sociais.
Pois é, tem já dá tudo. Olha, mas eu queria rapidamente aqui, quem o Queiroz já está em linha direto conosco, é, atenção, Estados Unidos, atenção, Elon Musk. A startup chinesa, a DeepSeek, do mercado está ameaçando a inteligência artificial que estava sendo usada até agora, viu? Tá aparecendo novidade. Então, os mercados globais e principalmente os Estados Unidos viram as ações de tecnologias amargarem quedas bruscas ao longo do pregão por causa da euforia gerada pela tecnologia barata e igualmente eficiente desenvolvida pelos chineses. Olha os chineses, né, desenvolvendo inteligência artificial, tecnologia. Nós já temos os celulares chineses que antes era discriminado. Quando o pessoal dizia assim, o cara tinha uma paquera e dizia pra ela, qual é teu celular? É o Xiaomi. Ela já despachava logo ele, que era assim, tá usando o que não presta. Hoje o Xiaomi tá dando de olé. Em alguns aparelhos fabricados nos Estados Unidos, que eles querem cobrar 10, 12 mil reais, 15 mil reais num celular, aí os chineses dizem assim, eu vendo a 2 mil, se tu quiser, 1.200 tem aí no mercado, com a mesma tecnologia. Agora, e eles estavam dominando, e aí subiu, aí na parte de cima do nosso portal tem aquela parte, James, que fica passando ali em cima, ó, tá vendo? Ó? Microsoft, não sei o que e tal, Banco Santander, aí Bitcoin e tal, Grupo Mateus, olha o Grupo Mateus juntos, Petrobras, Banco do Brasil, as ações que crescem. Aí ficava sempre na frente a do Elon Musk, né? E aí quando veio agora essa notícia da chinesa, da DeepSeek, né, dessa tecnologia chinesa, aí começou a DeepSeek subir e a do Elon Musk cair. Então está tendo essa revolução no mercado internacional. Mas enquanto isso, nós estamos no Maranhão, nós vamos à região de Vitorino Freire com o nosso grande colaborador, grande repórter, grande até no tamanho, não é? O Jota Queiroz.
Bom dia, Humberto Fernandes, pessoal de casa. Humberto, eu queria fazer um comentário aí sobre a inteligência artificial antes disso.
Sim,
o GPT, que é o americano, demoraram em média de uns 10 anos para ser feito e gastaram bilhões de dólares para fazer. A DeepSeek aí foi 2 meses e foi 9 milhões, viu? Os chineses
foi,
estão arrebentando a boca do balão.
Pois é, que venha. E que vende mais barato pra gente.
É grátis, porque... viu? É totalmente grátis a DeepSeek. Enquanto você GPT pra você usar, ainda pagar uns R$200 mais ou menos por mês.
Pois é, mas aí a gente vai torcer, porque esse pessoal, eles botam de graça, que é pra gente se acostumar. Depois que a gente se acostuma, eles dizem, agora eu vou lhe cobrar. Né? Mas pelo menos quero que cobre mais barato, né? Porque agora que nós estamos aqui num desafio, você sabe, nós estamos num desafio muito grande aqui na Central de Notícias com a utilização de tecnologias para termos aquele nosso sistema funcionando. Vamos falar muito sobre esse sistema para o pessoal também aí não... nem dos
copiar,
Estados Unidos, nem da China,
copia.
Não pegar antes, né? Estamos terminando de registrar.
Tá certo.
E aí...
Vamos para as matérias.
É, mas quando a gente vai pesquisar, ainda está muito caro. Nós precisamos que barateie mais para que mais pessoas possam ter acesso. A Central Notícias está querendo cobrir uma conta aí por todos os nossos parceiros, colaboradores, por todas as áreas. Está ficando um pouquinho alto. Talvez eu tenha que vender a casa para poder pagar. Mas nós vamos enfrentar esse desafio e torcendo para as coisas baratearem lá mais na frente. Mas conte a história aí de Vitorino Freire.
Vamos lá. Olha só, a gente, como é uma TV local e pega em toda a região de Paulo Ramos, nós temos retransmissão em Paulo Ramos, Lago da Pedra, e pega em toda a região pelas rádios. Eu estou, desde a semana passada, sendo muito cobrado pelos telespectadores. Eu tenho o Ditão aqui de Bom Jardim, eu tenho o Rubens de Pio 12, e a gente foi separando aqui alguns vídeos que eles mandaram pra gente.
Sim.
Sobre a situação das MAs na região. Vamos começar pela MA-318, Paulo Ramos aí. Vamos mostrar pro pessoal aí aquela região ali de Paulo Ramos, Bom Jardim, a situação que tá agora. Olha o vídeo que ele mandou pra gente.
Olá, meus amigos de Bom Jardim, estou aqui no quilômetro 5, aqui no povoado de Garapé Grande, na MA-318, que dá sentido a São João do Caru, Bom Jardim São João do Caru. A gente parou aqui para registrar aqui, ó, esse perigo imenso que está aqui na MA-318, né? Próximo ao povoado Garapé Grande. Então você, de Bom Jardim, que trafega aqui, ó, em sentido a São João do Caru, evite o máximo aqui, evite o máximo. Principalmente quem vem caminhão carregado, porque aqui já a terra já cedeu embaixo. Então o perigo de um caminhão quebrar aqui, acontecer um acidente, né, é imenso, é muito grande. Então tente evitar, né, tente usar mais essa via, dando prioridade a quem vem de São João do Caru, para que não haja também um acidente, né, quando você invadir essa contramão.
Tá aí, a situação é fera.
Sim,
eu até comentei com ele. Perigo, que se as chuvas continuarem, breve vai ser cortado. Ainda na mesma região de Paulo Ramos, eu vou sair um pouquinho do roteiro, vou pedir para o James lá para aquela caminhonete preta, James. Na MA-314, que liga Paulo Ramos a Bom Lugar, no povoado, perto do povoado Cassiano de Freitas. Olha o que aconteceu ontem pela manhã lá, a estrada cortou e um carro caiu dentro. A imagem é muito forte.
Nossa, que perigo, rapaz.
Machucado, mas aí vai ter que ser reconstruído, viu?
É, eu fiquei impressionado aí como é que esse carro passou a dianteira primeiro, né? Porque ficou só a traseira dentro do buraco, né?
Eu acho que começou, ele viu a água rachando e tentou passar e ficou.
Né? Ah, deve ter sido isso mesmo, ficou com medo.
Deve ter sido. Vamos para a BR-316. Vamos para Bom Jardim Zé Doca, mostrar a situação de lá agora, veja só.
Beleza, galera, tá aí para vocês, na íntegra, as estradas do nosso Maranhão. Essa aqui é a BR-316, vindo ali de Belém, sentido a Teresina, no Piauí. Esse aqui é o trecho de Zé Doca a Bom Jardim, um trecho muito crítico, que já é reconhecido internacionalmente, né? E você está vendo aí, né? Nós não estamos tendo retorno aí dos nossos governantes. Nós pagamos nossos impostos e infelizmente não está tendo retorno. Veículos transitam entre um e outro aí, riscado se imprensarem. Mas aí é a realidade do nosso Maranhão. BR-316 entre Zé Doca e Bom Jardim.
Isso. Esse aí é o taxista Rubens. E ele manda mais. Ele ainda mandou agora na mesma BR entre Pio 12 e Bela Vista. Olha só a situação.
Pois bem, estamos aqui na estrada BR-316 entre o povoado Cigana e o povoado Aratauí. Né? Estamos aqui no trecho onde está sendo realizado uma obra, né? Onde ocorre desmoronamento da estrada, né? E também muitas ondulações, né? E a empresa está aqui e pararam as obras, não se sabe por quê, se é por causa do período do inverno, não se sabe, mas as obras pararam por aqui, botaram somente uma base de contenção ao lado, né, uma base de pedra, para que não venha ocorrer o desmoronamento da estrada, né, mas por aqui já ocorreu vários acidentes, né, com ônibus e com vítima também, e caminhão também já chegou a virar aqui nessa estrada por causa das ondulações.
O negócio tá feio.
Isso, Jota Queiroz. Pelo menos essa daí teve um tapa-buraco ali. Foi feita uma pequena reforma já, né? Mas aquela outra precisa com urgência que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura tome as providências para que não se torne uma estrada intrafegável, né?
E na verdade, está praticamente...
Tem motoqueiro fazendo sucesso,
tá praticamente,
né?
Trafegado. Agora tem um vídeo aí que só tem coisas que só acontecem aqui no interior do Maranhão. Recebi ontem aqui nas páginas. E eu vou te mostrar agora um motoqueiro, como o pessoal está andando no meio das estradas. Se está assim nas MA, imagina as vicinais. Olha que cena bonita.
Eita bagaceiro, rapaz. Eu queria ver esse cinegrafista para nós contratar ele para a Central de Notícias. Porque nessa velocidade, o cinegrafista estava com a câmera totalmente equilibrada e filmou toda a derrapagem. Será que você não caiu por cima dele logo depois também?
Não, não, ele parou e filmou. O mais interessante é para ir devagar, fulano.
Não é possível. Obrigado, Jota.
Humberto, eu quero agradecer aí o pessoal que aparece nos vídeos aí, o Ditão, lá da região de Bom Jardim, o taxista Rubens, também da região de Rio Doce, Bela Vista, o nosso repórter aí, que o pessoal está nos ajudando muito, José Araújo, que tem apurado essas notícias pra gente, o pessoal do Paulo Ramos Imparcial, do lado de Paulo Ramos, o Wendel, e todo mundo que coopera com a gente pra gente fazer esse trabalho, o Gavião, lá de Lago da Pedra, o nosso amigo Zé Rodrigues, da Rádio Difusora FM, a Gisele Freitas, lá também em Lago da Pedra, todo mundo que ajuda a gente a fazer esse jornal todos os dias aqui. Ontem, nós reprisamos nosso jornal aqui, A Voz do Povo, a entrevista do governador, e vou te falar, foi sucesso, viu? A gente andou durante o dia na rua, o pessoal só elogiando, perguntou se que ele ia voltar a dar entrevista, se ia falar sobre segurança, se ia falar sobre as estradas, o pessoal está ansioso para ver o governador falando, viu?
Ok, então nós vamos continuar, já confirmamos com ele na próxima quinta-feira, que seria todas as quintas-feiras, sempre que ele estiver em São Luís. Ele tem uma viagem, tem uns compromissos agora na quinta-feira, mas na próxima quinta-feira a gente já volta normalmente com as entrevistas, onde nós vamos falar de todos os setores. Eu quero a participação também do público para nos indicar qual é o tema que você quer que a gente converse com o governador na próxima semana. Aí você já pode também já mandar a sua sugestão aqui para nós, para a gente já dizer assim: governador, se prepare, segure os pés no chão, que na próxima entrevista o tema vai ser esse. Então eu quero essas sugestões aí por parte do nosso público. Obrigado, Jota. Grande abraço.
Muito obrigado, viu? Fique com Deus e até amanhã.
Obrigado pela parceria, um abraço também aí o Haroldo do Vitalino, nosso grande parceiro, né, aí na região, grande empresário. Mas eu queria, a participação do telespectador é que é fantástica, enriquece o programa, é fundamental. Olha, veja só, esse buraco debaixo da BR-135 na saída de São Luís, confira aí.
Aí pessoal, eu parei bem aqui na saída de São Luís, bem ali fica a Vila Itamar, aqui a parte baixa do funil e subindo para o Tibiri, saindo de São Luís. Nessa parte aqui, tá abrindo uma cratera enorme na parte de cima, porque a pista passa aqui em cima. Quem vem, ó, lá vê os carros ali. Os carros vêm ali e vão passar aqui, ó. E tá abrindo uma cratera enorme bem aqui. Tá? Tá para entrar aqui na cratera. Lá. Ela vai abrindo. Eu tô dentro da cratera. E aí vai partir o acostamento, que fica um acostamento pra cá. E o acostamento do outro lado. Aí a gente sobe aqui. E aí vai aparecer aqui, ó. Beleza? Aí isso aqui tá descendo todinho, ó.
Olha aí, primeiro quero cumprimentar aqui o repórter, né, que fez a repórter, mais coragem, tem mais coragem que o Jalber Pereira, né? Ele podia encontrar uma sucuri ali dentro, né, alguma fera, algum negócio para correr atrás dele. Ele entrou na cratera, passou pro outro lado da avenida.
Só pra pessoa entender, é porque assim, essa BR-135, saindo e entrando em São Luís, tem a parte de ida e tem a parte de volta. Então o que acontece? Uma das vias é mais alta que a outra. Então o que acontece? Ele saindo de São Luís, ele estava na parte mais baixa, e ele mostrou essa cratera da parte mais baixa para a parte mais alta. Então,
por isso que ele passou por baixo dos veículos, passando só o vulto lá por cima dele. E aí o DENIT ficou sabendo e já está tomando as providências. O Mário Júnior tem as informações. Fala aí, Mário.
Roberto Fernandes, já estamos aqui na BR-135. E aí já estão fazendo um paliativo aqui, ó. Porque senão a BR ia despencar. DENIT, é o DENIT, Governo Federal.
Pois aí, o Daniel ficou sabendo, já tapou a cratera da BR-135. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem mais informação para você. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta e é o programa mais dinâmico da televisão e do rádio maranhense, do rádio brasileiro, sempre trazendo a sua participação. Não deixe de enviar o seu vídeo aqui para a nossa produção e também a sua participação. O Aurifran, lá do bairro Santa Clara, está pedindo aqui. Disse, olha, bom dia, eu gostaria de fazer uma denúncia contra o sistema de marcação de consulta do SUS. Tenho vários problemas de saúde em que diz respeito a ortopédicos, né, como meniscos. Meniscos é um nervo, né? Você que entende mais dessa, né? LCA nos joelhos, hérnia de disco, e preciso com urgência de consultar com um ortopedista. Acontece que eu estou na fila de espera do sistema de marcação de consulta desde do dia 4 de abril de 2024. Já o B. Pereira, 4 de abril de 2024. Ou seja, né, vai fazer um ano e até hoje nunca fui chamado para consulta. Até perdi duas perícias médicas por falta de laudos médicos e todos os meus exames de ressonância já venceram. Pergunta aí os amigos da Central de Notícias, quem devo recorrer? Peço ajuda a vocês. Assina o Aurifran. Aurifran. Aí,
tem que saber qual é a rede, né? Se é o município, se é o...
Tem que saber se ele está naquele sistema de marcação de consulta da prefeitura ou se é algum agendamento na rede estadual.
Estadual.
Para a gente dar uma verificada.
Porque tanto o município quanto o estado atendem através do SUS, Sistema Único de Saúde.
Sim, sim.
Então tem que saber. Qual é a rede? Se é através... Porque a gente sabe que o Estado, o Humberto, ele atende através das cirurgias de grande complexidade, lá naquele hospital que tem ali naquela área nobre de São Luís, ali próximo do Turu. Até esqueci o nome. Mas tem também a questão do
hospital município. Hospital da Ilha?
Não,
é o Hospital do Estado, né?
O Hospital da Ilha é do Hospital do Estado, mas é mais ligado a consultas, urgências e emergências. Mas quando se liga a questão de fratura, que não sei se é o caso dele, porque pelo que eu pesquisei aqui, alguma coisa ligada a joelhos.
Estou tentando lembrar o nome do hospital. O Carlos Rocha deve ter essa informação.
O Homocentro, se não estou enganado ali, que fica no Turu. O hospital que foi...
Centro de Ortopedia.
Exatamente.
Isso
que foi inaugurado, inclusive, pelo Flávio Dino. Então, ali é uma unidade hospitalar do estado, da rede estadual. Mas tem também do município, que no caso é o Socorrão 2. Então, ele tem que especificar em qual rede ele está buscando esse atendimento.
O Aurifran, procura logo aquele hospital lá, que ele falou aqui, que da região de Turu, que é especialista em ortopedia, nessa parte que você está precisando, e já diga logo, só olha, antes de vir aqui, eu já pedi a orientação, você diz assim, para ser educado. Aí, senhor, pedi orientação ao pessoal da Central de Notícias Brasil, que diz que vocês aqui atendem bem a gente. Tu já joga logo aquela conversa, né? Que é para eles já entenderem. Não, eles, olha, ele tá vindo educadamente solicitar aqui que a gente... Porque é obrigação do Estado, é obrigação do município, é obrigado do Estado, Federação do Estado Brasil, né, do governo brasileiro, de atender, porque nós temos, acho que um dos únicos países que tem um sistema com o SUS.
É, são, né? poucos.
Que dá essa oportunidade para as pessoas serem atendidas gratuitamente. Nós temos essa vantagem em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que não tem isso. México, o pessoal não tem esse tratamento de graça, não. É, lá tudo tem que pagar. Mas seria isso. Nós vamos chamar agora o repórter Carlos Rocha. Ele estava tendo dificuldade porque ele estava investigando um caso que é meio curioso, não é? Um assalto, entrar numa loja, depredar a loja. Nós recebemos umas imagens aqui antes, não é? Levar não sei quantas motos, e aí nem o dono não quis denunciar para a polícia. Aí tem Carlos Rocha, explica essa história para a gente.
Olá, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. Olha, um caso está chamando a atenção, pelo menos da imprensa. É que uma concessionária de motocicletas, que fica localizada na Avenida Castelo Branco, a avenida principal do bairro do São Francisco, em São Luís, uma das avenidas mais movimentadas da capital maranhense, essa concessionária ela foi arrombada, roubada, e praticamente destruída. Os ladrões entraram nessa concessionária e de lá eles levaram motocicletas elétricas, 16 motocicletas elétricas avaliadas em aproximadamente 180 mil reais. Além disso, baterias de carros elétricos foram levadas. Essas baterias estão avaliadas aí em torno de 40 mil reais. O que passa aí dos 200 mil reais de prejuízo. Mas o que chamou a atenção, a gente tem falado sobre comércios que estão sendo arrombados lá na região do bairro do São Francisco constantemente. A Delegacia de Polícia Civil lá do São Francisco, os delegados e agentes e investigadores confirmam estes arrombamentos. O que chama a atenção é de que esse caso aconteceu no dia 7 de janeiro. Não foi agora, não foi ontem, não foi hoje. Foi no dia 7 de janeiro. No dia 8 de janeiro pela manhã, os proprietários da concessionária, eles entraram em contato, foram até a delegacia e lá registraram a ocorrência. Por conta do roubo de veículos e do valor, eles foram direcionados para a delegacia de roubos e furtos de veículos. A partir daí começou uma investigação. Duas motocicletas elétricas foram encontradas no mar, foram jogadas no mar, ali na península, na região da Ponta da Areia. O que chama a atenção e desperta a curiosidade é por que esse caso só veio à tona agora. A Superintendência de Polícia Civil da capital, em nota, entrou em contato com a imprensa, divulgou uma nota dizendo que o caso está sendo apurado. A nota da Superintendência de Polícia Civil da capital diz que as apurações iniciais sobre o crime estão sendo realizadas pela Superintendência de Polícia Civil da capital e que as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Até agora, o restante da carga não foi localizada e a gente só fica curioso por que esse caso só foi à tona na manhã desta terça-feira. Hoje já é dia 28 de janeiro, então fazem 20 dias que esse caso aconteceu. Fica aí a interrogação. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Não sou delegado para investigar ninguém, não sou promotor de justiça para acusar, nem sou advogado para defender. Mas pergunto se tem seguro nessa loja,
Fernandes.
Porque o que tinha a ver as motos com o teto dessa loja, né? O cidadão, além de pegar as motos, ainda foram destruir o teto lá, o forro da loja. Quer dizer, tá um negócio muito curioso, né? Tá muito curioso. Por que essas motos foram jogadas no mar, Jalber Pereira? O mar tá precisando de moto. É? Rapaz, tem umas coisas curiosas aí. É preciso que a polícia comece.
Se conseguiram arrombar a porta e entrar pela porta, não havia necessidade nenhuma de destruir o forro. Geralmente, se você observar.
E levar a chave, levar tudo.
Se você observar, por exemplo, os modos operantes das quadrilhas, o que acontece? Quando eles chegam, que adentram a loja, por exemplo, para retirar o que está dentro, o que eles mais primam é pelo pouco tempo.
Pois é. Entendeu? E menos barulho, por menos barulho. Para chamar a atenção.
Vamos chamar a atenção. Uhum. Então nós fizeram questão de abrir de estourar a porta, tirar as motos. Certamente o caminhão já estava parado. Pega esse caminhão, as motos, vou colocar todo o caminhão, aí depois, vamos voltar para destruir o teto.
Não é possível. Aí sim, eu não quero acusar ninguém.
Ninguém
também,
passou, né? Ninguém passou,
a polícia.
Não passou uma viatura, não passou ninguém, ninguém viu.
Pois é.
Difícil.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo, desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora eu quero saber, é do Adilson Souza, tá lá em Brasília. Adilson gosta muito do Lula, viu? É gente boa e tal. Porém, segundo a pesquisa Genial Quest, o Lula tá perdendo para ele mesmo, né?
Se continuar desse jeito.
Tá perdendo para ele mesmo. 52 para ninguém e 47 para o Lula. Porque não tem concorrente ainda, dá 52 a 47. Tá perdendo para o preço da carne. Desculpa a brincadeira aqui, tem gente que fica com raiva porque diz que eu sou muito irônico nesses casos. Mas é para o povo entender, né? É mais para o povo entender. Mas já tem pedido de impeachment do Lula também aí, ô Adilson Souza?
Tem sim, bom dia a você, Humberto Fernandes de Alva Pereira. Só o Lula até agora já soma 19 pedidos de impeachment com esse que foi iniciado a semana passada. Mas só lembrando que o Jair Bolsonaro teve 158 e o Congresso não quis colocar na mesa da votação. Não se sabe por quê, mas entende que está em jogo a votação, a maioria dos congressistas. Antes, Humberto, só para fazer um parabéns à Central Notícias, pelos teleouvintes, né, que estão participando mais ainda pela sua cidade com essas imagens aí que chegou de Vitorino Freire, muita gente colaborando. Que bom que todos, que podemos imaginar que muitos outros municípios pudessem participar, ficaria bem mais dinâmico o jornal.
Sim,
o Maranhão,
sim.
Todo o povo se vê. E aí eu faço as BR que corta o Maranhão não tem nenhuma do governo do estado. As pessoas acham que o estado, aí eles cobram do governador. E governador, o asfalto ele é de responsabilidade do governo federal, e quem tem provocado, e claro, os governantes todos têm que se envolver, né? Então essa é uma informação que eu queria passar. A outra é com relação ao hospital de traumatologia, que é lá no bairro Jardim Eldorado.
Certo, agora você falou o nome correto.
Essa orientação para esse cidadão que foi daí uma
justificativa
de não entender porque ainda não chegou a vez dele, e consulte no Ministério Público, tem uma central de marcação SUS. Ele vai, a classificação dele, onde ele vai, quando é casos de urgência, a ser chamado. Porém, a gente sabe que não é uma pessoa no universo de municípios do Maranhão que esse hospital atende. Não é só São Luís e nem é só um município. São os 217 municípios que estão enviando pessoas para lá. Então, é uma questão mesmo de espera. E lembrar que você disse muito bem que o SUS, o único sistema que atende a população de graça é no mundo, é no Brasil. Não tem outro lugar. Mas, Humberto, o impeachment do presidente Lula está em andamento, já está somando 106 assinaturas dos deputados do PL, que estão movimentando toda a bancada. Do Maranhão ainda não teve, eu conferi todas as assinaturas, ainda não teve nenhuma assinatura de um deputado do Maranhão, porém já está 106, para que esse pedido chegue à mesa diretora da Câmara, precisa de 171 votos, e esses assinados em um tipo de baixo assinado. O presidente Lula está sendo criticado e também há uma suposta acusação com relação a uma classificação parecida que aconteceu com a Dilma, ele chama de pedalada fiscal por uma questão lá do programa Pé de Meia. Um ministro do Tribunal de Contas da União, ele classificou como irregularidades graves esse recurso e foi bloqueado 6 bilhões de repasse de dinheiro para esses estudantes que estavam com dificuldade de estudar, e foi um ânimo, né, um incentivo para estudantes. Muita gente voltou a estar na linha da classificação estudantil. Por isso, os estudantes do ensino médio receberam R$ 200 e, ao longo do final dos 3 anos, R$ 9.000. Era um recurso puxado de uma fundo que existe, que está aprovado em 2024. Então, para a Advocacia Geral da União, irregularidade. E aí, o que aconteceu? A imprensa já investigou, a Advocacia Geral da União descobriu que o ministro que pediu esse bloqueio de 6 bilhões é um ministro que também está envolvido com uma suposta participação no golpe, com uma defesa do golpe. Antes do golpe, em 2022, ele aí já se pronunciava dizendo que era a favor da mudança, né? Ele que é de representatividade de uma família de direito. Inclusive, tem já investigação de que esse ministro Augusto Nardes, ele representa uma família que extrai diamantes no país e teve um benefício de governo federal durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Isso está pesando para uma investigação da própria Controladoria Geral da União, que está investigando, mas ainda não foi confirmado. E a gente tem, inclusive, ele aqui, desse ministro, falando antes do golpe do 8 de janeiro, qual era a defesa dele, por isso está sendo investigado. Vamos ouvir um pouco o trecho da fala dele.
E a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação, que tem uma visão clara do conjunto do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre.
Isso é disso. Lembrando, Beto. Lembrando que essa é uma investigação que está se desenvolvendo em cima dessa fala desse próprio ministro, que é o autor do bloqueio dos 6 bilhões do Pé de Meia. E só a partir do 1 de janeiro os deputados voltam para coletar mais assinaturas, que são 171 que precisam para chegar mesmo à Câmara dos Deputados, e, claro, ver se vai para a plenária e a votação pode andar. Mas também tem que haver o outro lado, é isso que está sendo investigado com relação a essa situação. Um outro assunto que a gente quer falar é com relação ao Bolsa Família, viu, Humberto? 1.300.000 pessoas saíram do Bolsa Família. Olha uma notícia que eu estou divulgando, a gente pesquisou aqui e teve essa notícia que as pessoas possam entender. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que 1.300.000 pessoas que conseguiram sair, chegar à idade superior, que não precisa mais estar no Bolsa Família, e outras, entre elas, conseguir uma renda superior, que não precisam mais do Bolsa Família. Essa é a meta do programa do governo federal, para que as pessoas possam estar sendo atendidas até a idade máxima. É uma notícia que o governo divulgou para que as pessoas entendam que existe uma forma de muita gente sair, por isso dando oportunidade para outras pessoas que precisam ser beneficiadas com o programa do Bolsa Família. São essas as informações, vamos aguardar a chegada do Congresso de novo depois do recesso. Dia 1º de fevereiro começa a grande movimentação por aqui. Humberto, de Brasília, Adilson Souza, eu volto com você.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelo resumo das informações, e vamos permanecer em Brasília com o repórter Nildo Costa, que está acompanhando de perto as articulações para as eleições da Câmara Federal. Bom dia, Nildo. Hugo Mota, vence ou não vence?
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalba Pereira, bom dia você que acompanha aqui o Central Manhã.
tem tudo para vencer, né? Evidentemente, nós temos aí voto secreto, né? Então, o Hugo Mota, evidentemente, que os partidos aí nós já deram apoio, né? Vamos lembrar, né? No ano passado, nós tínhamos de pré-candidatos Antônio Brito, do PSD da Bahia, nós tínhamos Zilmar Nascimento, do União Brasil, também da Bahia, né? Despontaram aí como os dois favoritos daquele momento, mas aí depois, como o Hugo Mota, que tem apoio tanto da ala governista como da oposição, então conseguiu convencer o presidente Arthur Lira a declarar apoio a ele. O Hugo Mota, que é da Paraíba, ele é do Republicanos. E aí vem os partidos, então, o Elmar Nascimento desistiu da sua candidatura, Antônio Brito desistiu da sua candidatura, e agora só que pintou uma nova personagem. Vem aí o Novo, lançou a candidatura do Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, aqui na Câmara dos Deputados. Aí, lá no Senado Federal, o Novo também lançou a candidatura do Eduardo Girão, que é do Novo, lá do Ceará. Então, o Novo tem candidato tanto lá no Senado, como aqui também, quanto aqui na Câmara dos Deputados. No Senado também entrou o Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo. Não conta com apoio de muitos senadores do próprio partido PL. Vamos lembrar que o próprio Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra, né, que é uma da grande liderança desse partido, dias atrás, semana passada, né, disse que parabenizava o Marcos Pontes pela candidatura, mas você próprio sabe que não vai ganhar, né, amigo? Mas boa sorte para você, somente isso. Mas não tem o apoio do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, não tem apoio do seu partido. Fica difícil, é inviável se ganhar uma eleição na mesa diretora do Senado Federal, do Congresso Nacional, sem apoio da sua própria legenda. Mas o que está em jogo? O que está em jogo são as pautas, Humberto Fernandes. Você falava aí com a participação do Adilson Souza sobre pedido de impeachment. Só para esclarecer, essas assinaturas, ela só serve de apoio ou declaração de apoio, né? Eu apoio, não tem nada a ver se vai entrar, tramitar ou não.
Se vai votar, não vai votar, se vão colocar em pauta ou não, né?
Não. Quem determina, chama prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele é apresentado apenas com uma assinatura ou duas assinaturas, não faz diferença. Apresenta-se o pedido de impeachment e o presidente dá continuidade ou não, aceita ou não, para dar continuidade no processo. Aí é que está o jogo, aí que está. O Hugo Mota, né, segundo vice-líder do governo, Rogério Carvalho, aqui do deputado, já disse que é de Minas Gerais, do PT, ele disse que o Hugo Mota garantiu para ele não colocar em pautas. Vamos lá, a anistia dos envolvidos no episódio de 8 de janeiro, não colocar em pauta qualquer prosseguimento em pedido de impeachment, né? E aí, e outras que interessam ao governo. Só para resumir aqui rapidamente aqui. E aí, a oposição é exatamente o contrário, que quer exatamente essas pautas. Então, o PL, né, que é o maior partido que tem mais deputados aqui, né, defende isso aí. Aí é que está a situação aqui para o Hugo Mota. Ele vai conseguir convencer os dois lados, para ter voto dos dois lados, e aí é só para aguardar aqui. O certo é que você vê ao fundo aí da gente, ali as cabines, e ali que será decidido quem será o presidente da Câmara dos Deputados, porque ali 12, 13 cabines já prontinhas para deputados votarem aqui no sábado, dia 1º de fevereiro. Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Esse era um assunto para a gente conversar bastante, mas o nosso tempo aqui da rede de rádio e televisão já acabou. E eu ainda quero trazer rapidamente o Jonas Mendes com informações das ruas de São Luís.
Aqui do jornal, nós estamos falando neste momento com a reportagem aqui da área Itaquibacanga, nas proximidades da Feira do Anjo da Guarda, no acesso sentido à BR-135. Quanto à movimentação aqui nas rodovias federais, ainda está em destaque pela Polícia Rodoviária Federal a ocorrência que foi registrada lá em Imperatriz, em que a PRF recuperou um carro que foi furtado na cidade de Marabá, no estado do Pará. Também uma outra ocorrência em destaque trata-se da BR-135 aqui em São Luís, que é um condutor. Ele foi preso por conduzir o veículo em estado de embriaguez ao volante e, ainda de acordo com a PRF, ele ainda atropelou uns cones de sinalização da pista. Em Itapecurumirim, também a PRF fez a prisão de um condutor de uma motocicleta com um revólver e mais 5 munições. E o pior, que ele ainda conduzia a motocicleta sem uso do capacete. Quanto ao relatório das últimas 24 horas, a PRF estará divulgando daqui a alguns instantes e você vai acompanhar no portal central de notícias durante toda esta terça-feira. E daqui a pouco também a gente estará atualizando as informações relacionadas à movimentação no Instituto Médico Legal de São Luís. Aí você observa que a movimentação é bastante intensa neste momento aqui na área Itaquibacanga, aqui Avenida Moçambique, que dá acesso ali à BR-135. Eu deixo com vocês aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes. É o programa com tudo ao vivo. Nosso muito obrigado. Se você quer acompanhar um programa dinâmico, amanhã nós estaremos nesse mesmo horário aqui na sua emissora, se Deus quiser. Obrigado,
bom dia a todos. Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.